Para todos, mais uma vez, boa tarde. Agora 19 horas em Portugal, a mesma hora em Angola. São 17 horas em Cabo Verde, 18 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Já são 20 horas em Moçambique e África do Sul. Conferimos de novo o essencial da atualidade.
Suspendeu as negociações com Angola para um empréstimo adicional. A partir de Cabo Verde há o esclarecimento, apesar das autárquicas estarem marcadas para outubro, para já podem continuar as inaugurações e lançamentos de primeiras pedras.
São títulos da atualidade às 7 da tarde. A edição é da jornalista Carla Henriques.
Entraram num impasse as negociações entre o governo angolano e o Fundo Monetário Internacional no âmbito de um empréstimo adicional. As reuniões entre as partes para definir o montante e a amortização foram adiadas, ainda sem uma data marcada. Angola pretende acrescentar mais 800 milhões de dólares ao valor do atual empréstimo, que é de 3,7 mil milhões de dólares. O comentador José Gonçalves realça que a falta de definição na política de empréstimos do FMI está na base do impasse nas negociações com as autoridades angolanas.
O FMI, ao mesmo tempo, está no quadro internacional, não sabe muito bem como é que se vai conduzir em matéria de empréstimo. Está a olhar para as grandes instituições internacionais. Quando digo as grandes instituições, eu incluo grupos mesmo, G20, que estão a fazer propostas não só de empréstimos em grande montante, mas ainda por cima com prazos de pagamento dilatados. O FMI já há muito tempo que não tem aquela autoridade internacional que tinha, então procura orientar-se em função daquilo que está a ser feito no mercado de uma forma geral. E vai tentando ganhar tempo, faz mais uma exigência aqui, demora mais tempo a responder ali, e é claro que isto traduz uma certa perplexidade do FMI e do Banco Mundial em função de decisões que foram tomadas, por exemplo, na União Europeia, por exemplo, dentro do próprio mercado norte-americano, em que os montantes em causa são muito mais altos. Ora, em função dessa alta dos montantes e do alargamento dos períodos de pagamento, países como Angola estão a aproveitar esse clima para obterem melhores condições de reembolso e, sobretudo, melhores condições de montante inicial. Tudo isto pode ter uma relação, por um lado, com a anulação de dívidas e, por outro lado, com a criação de esquemas de amortização para muito mais tempo. Estes factos são fundamentais, pensando nos investimentos que a África tem que fazer para recuperar, não só em relação à situação em que vivia, mas em relação à situação da pandemia.
E segundo uma fonte do Ministério das Finanças de Angola, citada pelo jornal Mercado, caso se confirme este empréstimo adicional do FMI, os 800 milhões de dólares serão utilizados no financiamento do déficit orçamental. O Código Eleitoral de Cabo Verde não proíbe inaugurações e lançamentos de primeiras pedras antes do arranque da campanha eleitoral. O esclarecimento é feito por Bartolomeu Varela, antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições, perante as críticas a atos públicos realizados nos últimos dias pelos atuais presidentes de Câmara e pelo Governo, e numa altura em que as autárquicas estão marcadas para dentro de 3 meses.
O número 7 deste artigo diz que, em especial, nesse período, está vedada a prática de dois atos que eu passo a ler. Aprovar ou conceder subvenções, donativos, patrocínios e contribuições particulares e realizar cerimónias públicas de lançamento de primeiras pedras ou de inauguração. Eu creio que esta é a última linha que está em causa.
Os 60 dias antes da data para as eleições só começam a contar a partir de 25 deste mês, o que pode explicar, afirma Bartolomeu Varela, essa série de inaugurações que têm vindo a acontecer em Cabo Verde.
Estou sendo certo que determinadas posturas possam ser objeto de, consoante a perspectiva de cada um, de alguma censura em termos éticos, do ponto de vista legal não se viola o disposto no artigo 97 do Código Eleitoral e, por conseguinte, não se faz uso do disposto no artigo 290 do Código Eleitoral, que preconiza penalizações para esses atos. Nomeadamente, isso vai com pena de prisão até 2 anos, né, por caso de violação dessas normas.
E a próxima campanha eleitoral será balizada por orientações viradas para a segurança sanitária por causa da pandemia da Covid-19. As eleições autárquicas em Cabo Verde estão marcadas para 25 de outubro. O presidente moçambicano já promulgou o novo estado de emergência que entra em vigor amanhã no país por 30 dias. A promulgação acontece após a medida de prevenção à propagação do novo coronavírus ter sido ratificada no Parlamento com os votos a favor da Frelimo e MDM e contra da Renamo. O primeiro-ministro são-tomense iniciou nesta sexta-feira conversações com os partidos com assento na Assembleia Regional, tendo em vista a transição do poder na Ilha do Príncipe. A RDP África teve acesso a uma carta de Jorge Bom Jesus endereçada ao ainda presidente do Governo Regional, Tose Cassandra, na sequência do seu pedido de demissão do cargo, onde informa que a tomada de posse do seu sucessor vai ocorrer na próxima semana. Óscar Medeiros.
No âmbito deste processo, o primeiro-ministro informou ainda que o atual governo da Ilha do Príncipe, liderado por Tose Cassandra, entra em gestão a partir desta sexta-feira e permanecerá em funções até a tomada de posse do novo presidente e dos respectivos secretários regionais. A União para a Mudança e Progresso do Príncipe, o MPP, o movimento político que governa a região autónoma e que detém maioria absoluta na Assembleia Regional, já indicou o nome de Felipe Nascimento, o seu atual líder, para ocupar o lugar deixado pelo anterior presidente Tose Cassandra. O primeiro-ministro disse que primeiro vai ouvir os dois movimentos políticos com assento na Assembleia Regional do Príncipe.
E depois disso tomarei a minha decisão última, até porque, como sabe, o presidente do governo regional é responsável politicamente perante a Assembleia Regional e também perante o primeiro-ministro.
De recordar que o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, MVDP, a outra força política com 2 dos 7 assentos da Assembleia Regional, é contra a nomeação de Felipe Nascimento.
Neste processo, eu pedi parceiros do Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral da República. Tenho em mãos esses parceiros.
Jorge Bom Jesus não quis entrar em detalhes sobre os 2 pareceres jurídicos solicitados por si após a polémica instalada à volta da indicação do nome de Felipe Nascimento, mas a RDP África apurou que os 2 documentos são favoráveis à nomeação do líder da UMPP para o cargo de presidente do governo regional, tomando em conta o estatuto político-administrativo da Ilha do Príncipe.
Primeiro-ministro são-tomense a iniciar então neste dia conversações com os partidos com assento na Assembleia Regional. Em Portugal, Rui Pinto, o criador do site Football Leaks, que estava em prisão domiciliária, vai ser libertado nas próximas horas com a obrigação de apresentações semanais à Polícia Judiciária. O ex-pirata informático estava desde abril em prisão domiciliária e proibido de aceder à internet. Rui Pinto começa a ser julgado no próximo mês no Tribunal Central Criminal de Lisboa por 90 crimes, entre os quais acesso indevido ou violação de correspondência. Aumentou para 15 mortos e 123 feridos. O balanço do acidente com um avião que saiu da pista ao aterrar no aeroporto da cidade indiana de Calcutá, o Boeing 737 da Air India Express do Dubai, tinha 120 pessoas a bordo, ficou partido ao meio. Ainda decorrem as operações de resgate.
Está completo o jornal às 7 da tarde na RDP África, hora de Lisboa, também de Luanda. A edição é esta hora com a jornalista Carla Henriques. Informação em permanência em rtp.pt/RDP África.